Estudo 30. Este artigo será estudado na semana de 19 a 25 de setembro. Uma profecia muito importante para si. Texto temático. E porei inimizade entre ti e a mulher. Gênesis 3:15. Cântico 15. Louva o Filho de Jeová. O que vamos ver? É impossível entendermos bem a Bíblia se não entendermos a profecia de Gênesis 3:15. Estudar essa profecia vai fortalecer a nossa fé e vai dar-nos ainda mais certeza de que Jeová cumprirá tudo o que prometeu. Parágrafo 1. Pergunta. O que é que Jeová fez logo depois de Adão e Eva terem pecado? Logo depois de Adão e Eva terem pecado, Jeová fez uma profecia que deu esperança aos descendentes deles. O que ele disse está escrito em Gênesis 3:15. Gênesis 3:15 diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre o teu descendente e o seu descendente. Este esmagará a tua cabeça, e tu ferirás o seu calcanhar. Parágrafo 2. Pergunta: Por que a profecia de Gênesis é tão especial? Esta profecia aparece no primeiro livro da Bíblia, mas todos os outros livros estão de alguma forma relacionados com ela. Assim como as argolas de um caderno unem todas as folhas, as palavras em Gênesis 3:15 unem todos os livros da Bíblia numa única mensagem. A mensagem de que Deus iria enviar alguém para salvar a humanidade e destruir o diabo e os seus seguidores. Essa será uma bênção muito grande para todos os que amam a Jeová. Parágrafo 3. Pergunta. O que vamos ver neste estudo? Neste estudo, vamos responder às seguintes perguntas sobre a profecia de Gênesis 3:15. Quem são as personagens desta profecia? Como é que esta profecia se tem cumprido? E como é que esta profecia nos afeta? Quem são as personagens desta profecia? Parágrafo 4. Pergunta. Quem é a serpente e como sabemos disso? As personagens da profecia de Gênesis 3:14 e 15 são a serpente, o descendente da serpente, a mulher e o descendente da mulher. A Bíblia ajuda-nos a identificar cada uma dessas personagens. Vamos começar por identificar a serpente. Jeová não poderia estar a falar com uma serpente real, porque ela não iria entender o que ele estava a dizer. Por isso, Jeová estava a falar com uma criatura inteligente. Apocalipse 12:9 identifica essa criatura, a serpente original, como Satanás, o diabo. Mas quem é o descendente da serpente? Parágrafo 5. Pergunta. Quem é o descendente da serpente? Às vezes, a Bíblia usa a palavra descendente de forma simbólica para falar de alguém que imita tão bem uma pessoa a ponto de ser considerado filho dela. Portanto, o descendente da serpente refere-se a anjos infiéis e humanos que imitam Satanás e que são inimigos de Deus e do seu povo. Entre esses estão os anjos que se rebelaram contra Jeová nos dias de Noé e os humanos que se comportam como o seu pai, o diabo. Parágrafo 6. Pergunta. Por que a mulher da profecia não pode ser Eva? Vamos agora identificar a mulher. A mulher não pode ser Eva. Por quê? A profecia diz que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Como já vimos, a serpente é Satanás, uma criatura espiritual. Se a mulher fosse Eva, seria impossível que qualquer descendente dela conseguisse esmagar Satanás, o diabo. Então, como é que Satanás seria destruído? Parágrafo 7. Pergunta. De acordo com o capítulo 12 de Apocalipse, quem é a mulher de Gênesis 3:15? O último livro da Bíblia diz quem é a mulher de Gênesis 3:15. Apocalipse 12:1 e 2 diz: Viu-se então um grande sinal no céu. Uma mulher estava vestida com o sol, a lua estava debaixo dos seus pés, e na sua cabeça havia uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e clamava nas suas dores e na sua agonia de dar à luz. O versículo 5 diz: E ela deu à luz um filho, um menino, que governará todas as nações com uma vara de ferro. O seu filho foi-lhe então subitamente tirado e levado para junto de Deus e do seu trono. O versículo 10 diz: Ouvi uma voz alta no céu a dizer: Agora realizou-se a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite perante o nosso Deus. Essa mulher não é uma pessoa real. Como sabemos disso? Ela tem a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela dá à luz um filho incomum, o reino de Deus. Visto que o reino está no céu, essa mulher também deve ser celestial. Ela representa a parte celestial da organização de Jeová, que é formada por anjos fiéis. Parágrafo 8. Pergunta A. Quem é a parte principal do descendente da mulher? Pergunta B. Em que ocasião é que ele se tornou a parte principal do descendente? A Bíblia ajuda-nos a entender que Jesus é a parte principal do descendente da mulher. Esse descendente deveria vir da família de Abraão. Gênesis 22, 15 a 18 diz: E o anjo de Jeová chamou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Juro por mim mesmo, diz Jeová, que visto que fizeste isto e não me negaste o teu filho, o teu único filho, certamente te abençoarei e certamente multiplicarei o teu descendente como as estrelas dos céus e como os grãos de areia à beira-mar. E o teu descendente tomará posse do portão dos seus inimigos. E todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio do teu descendente, porque escutaste a minha voz. Jesus cumpriu essa profecia, pois era descendente desse homem fiel. Mas para conseguir destruir Satanás, o descendente da mulher tinha de ser mais poderoso do que um simples humano. Por isso, quando Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, foi ungido com o Espírito Santo. Nessa ocasião, ele tornou-se a parte principal do descendente da mulher. Depois de Jesus morrer e ser ressuscitado como criatura espiritual, Jeová coroou-o de glória e honra. Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra e vai desfazer as obras do diabo. Hebreus 2:7, Mateus 28:18 e 1 de João 3:8. Parágrafos 9 e 10. Pergunta A. Quem é que também faz parte do descendente da mulher e quando é que eles se tornam parte do descendente? Pergunta B. O que vamos ver a partir de agora? Além de Jesus, outros também fazem parte do descendente da mulher. O apóstolo Paulo explicou que todos os cristãos ungidos fariam parte desse descendente. Ele disse: Se pertencem a Cristo, são realmente a descendência de Abraão, herdeiros segundo uma promessa. Gálatas 3, 28 e 29. Quando um cristão é ungido com o Espírito Santo, torna-se parte do descendente da mulher. Por isso, o descendente da mulher é formado por Jesus Cristo e pelos 144 mil que vão reinar com ele. Todos os que fazem parte desse descendente esforçam-se para pensar e agir como o seu pai, Jeová Deus. Agora que entendemos quem são as personagens da profecia de Gênesis 3:15, vamos ver o que é que Jeová já fez para cumprir esta profecia e como é que ela nos beneficia hoje. O que se segue é informação adicional. As personagens da profecia de Gênesis 3, 14 e 15. A serpente. Apocalipse 12, 9 identifica a serpente original como Satanás, o diabo. Veja o parágrafo 4. O descendente da serpente. Anjos infiéis e humanos que são inimigos de Jeová e do seu povo. Veja o parágrafo 5. A mulher. A parte celestial da organização de Jeová, formada por anjos fiéis. Veja o parágrafo 7. O descendente da mulher. Jesus Cristo e os 144 mil ungidos que vão reinar com ele. Veja os parágrafos 8 e 9. Como é que a profecia se tem cumprido? Parágrafo 11. Pergunta. Em que sentido é que o descendente da mulher foi ferido no calcanhar? De acordo com a profecia em Gênesis 3:15, a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Essa parte da profecia cumpriu-se quando Satanás influenciou os judeus e os romanos a matar o Filho de Deus. Quando uma pessoa tem uma ferida no calcanhar, durante algum tempo, talvez não consiga fazer as coisas que normalmente fazia. Da mesma forma, durante o tempo em que Jesus esteve morto, ele não pôde fazer nada. Parágrafo 12. Pergunta. Como e quando é que a cabeça da serpente vai ser esmagada? Mas para a profecia de Gênesis 3:15 se cumprir, Jesus não poderia continuar morto. Porquê? Porque, de acordo com a profecia, o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Isso quer dizer que Jesus precisava de se recuperar da ferida no calcanhar. E foi exatamente isso que aconteceu. 3 dias depois da sua morte, Jesus foi ressuscitado para ter uma vida imortal no céu. No tempo certo de Jeová, Jesus vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, vai destruir Satanás. Jesus Cristo e os 144.000 vão eliminar o descendente da serpente, isto é, todos os inimigos de Deus. O que se segue é a informação adicional. Alguns acontecimentos importantes no cumprimento de Gênesis 3.15. 1943 antes da Era Comum. Deus começa a cumprir a promessa que fez a Abraão de que o descendente da mulher viria da linhagem dele. 29 Era Comum. Jesus é ungido com o Espírito Santo e torna-se a parte principal do descendente da mulher. Páscoa. 33 Era Comum. Jesus é ferido no calcanhar, mas recupera passado 3 dias. Pentecostes. 33 Era Comum. Outros que fazem parte do descendente da mulher são ungidos com o Espírito Santo. Por volta de 1914 Era Comum. Satanás é expulso do céu e a perseguição contra o descendente da mulher torna-se mais forte. Final do reinado de 1000 anos. Satanás é destruído para sempre. Como é que esta profecia nos beneficia hoje? Parágrafo 13. Pergunta. Como somos beneficiados pelo cumprimento desta profecia? Se for um servo dedicado de Jeová, já se está a beneficiar desta profecia. Como assim? Quando Jesus veio à Terra como humano, ele imitou com perfeição a personalidade do seu Pai. Por isso, quando aprendemos sobre Jesus, conseguimos conhecer e amar a Jeová. Além disso, os ensinos de Jesus e o modo como ele orienta as congregações aqui na Terra ajudam-nos diretamente. Jesus ensina-nos a viver de uma maneira que agrada a Jeová. E a morte de Jesus, simbolizada pela ferida no calcanhar, acabou por nos beneficiar a todos. De que maneira? Quando Jesus foi ressuscitado, ofereceu o valor do seu sangue como sacrifício perfeito para nos purificar de todo o pecado. 1 João 1:7. Parágrafo 14. Pergunta. Como sabemos que a profecia feita no Jardim do Éden não iria cumprir-se naquele momento? A profecia que Jeová fez no Jardim do Éden não iria cumprir-se logo naquele momento. Como sabemos disso? A profecia diz que a mulher iria ter um descendente e que o diabo iria reunir os seus seguidores. Também diz que esses dois grupos teriam uma grande inimizade. Para tudo isso acontecer, seria preciso algum tempo. Os detalhes dessa profecia ajudam-nos a entender que seríamos odiados por Satanás e pelo seu mundo. Jesus avisou os seus discípulos de que isso iria acontecer. Com certeza, temos visto tudo isso cumprir-se, principalmente nos últimos 100 anos. Como assim? Parágrafo 15. Pergunta A. Por que é que o mundo nos odeia cada vez mais? Pergunta B. Por que não devemos ter medo de Satanás? Pouco tempo depois de Jesus se tornar rei do Reino de Deus em 1914, Satanás foi expulso do céu. Desde então, Satanás está na Terra a aguardar pela altura de ser destruído. No entanto, ele não está simplesmente à espera. Satanás está desesperado e furioso e descarrega toda a sua raiva no povo de Jeová. É por isso que o ódio que o mundo tem pelo povo de Deus é cada vez maior. Mas não temos nenhum motivo para ter medo de Satanás e dos seus seguidores. Na verdade, temos a mesma certeza que o apóstolo Paulo tinha quando escreveu: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Ver o cumprimento de muitos dos detalhes da profecia de Gênesis 3:15 faz-nos confiar ainda mais em Jeová. Parágrafos 16 a 18. Pergunta. Como é que a profecia de Gênesis 3:15 tem ajudado Edward, Úrsula e Jéssica? A promessa de Jeová em Gênesis 3:15 pode ajudar-nos a lidar com várias dificuldades que surgem na nossa vida. Um irmão chamado Edward, que serve como missionário em Guam, diz: na minha vida, já enfrentei desafios e passei por decepções que testaram a minha lealdade a Jeová. Mas meditar na profecia de Gênesis 3:15 ajuda-me a continuar a confiar no meu Deus. O irmão Edward aguarda com esperança o dia em que Jeová vai acabar com todos os nossos problemas. Uma irmã da Alemanha chamada Úrsula diz que entender a profecia de Gênesis 3.15 foi uma das coisas que a ajudou a convencer-se de que a Bíblia é inspirada por Deus. Ela viu como todas as outras profecias da Bíblia estão ligadas a essa profecia e isso impressionou-a muito. Ela diz: "Eu fiquei muito emocionada quando aprendi que Jeová agiu imediatamente para não deixar as pessoas sem esperança." Jéssica, uma irmã da Micronésia, diz: "Ainda me lembro de como me senti quando percebi que tinha encontrado a verdade. Eu entendi que a profecia de Gênesis 3.15 está a cumprir-se, e isso ajuda-me a lembrar-me de que ainda não temos a verdadeira vida. Essa profecia também me faz ter a certeza de que servir a Jeová vai dar-me a melhor vida possível agora, e no futuro, uma vida ainda melhor." Parágrafo 19. Pergunta: por que podemos confiar que a parte final da profecia de Gênesis 3.15 vai cumprir-se? Como vimos, a profecia de Gênesis 3.15 ainda se está a cumprir nos nossos dias. Nós já sabemos claramente quem são o descendente da mulher e o descendente da serpente. Jesus, a parte principal do descendente da mulher, já se recuperou da ferida no calcanhar e agora é um rei poderoso e imortal. Jeová já escolheu quase todos os que vão reinar com Jesus no céu. Visto que a primeira parte da profecia já se cumpriu, temos todos os motivos para acreditar que a parte final também se vai cumprir. Com certeza, a cabeça da serpente será esmagada. Será um alívio para todos os servos de Jeová quando Satanás for destruído. Mas até esse dia chegar, não desista. Confie em Jeová e tenha a certeza de que Ele vai usar o descendente da mulher para trazer muitas bênçãos a todas as nações da terra. Gênesis 22:18. Como explicaria? Quem é a serpente e o seu descendente? E quem é a mulher e o seu descendente? Que partes da profecia já se cumpriram? Por que acha que o cumprimento desta profecia é importante para si? Cântico 23. Jeová começou a reinar. Fim do artigo.